Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 28 de outubro de 2015, às 15 horas e 27 minutos. Convido o excelentíssimo senhor deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Por isso, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 255 do Poder Executivo. Caminha projeto de lei que autoriza empresas públicas e sociedade de economia mista do Distrito Federal a alienarem participação nas sociedades empresariais que especifica e dá outras providências. Mensagem número 256/2015, Poder Executivo. Caminha projeto de lei que altera a lei número 3.932, de 28 de dezembro de 2006, que institui a taxa de licenciamento de anual de veículos e da outras providências. Projeto de lei da deputada Thelma Rufino dispõe sobre a ampliação da utilização das vias exclusivas de ônibus, táxis, para táxis, vans, para motoristas portadores de deficiência física no Distrito Federal e da outras providências. Projeto deputado Elton Luiz dispõe sobre a gratuidade de acesso à população ao zoológico e parques públicos do Distrito Federal, nas datas que especifica. Projeto de lei do deputado Elton Luiz dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de nutricionista na rede de fast food. Projeto de lei do deputado Elton Luiz inclui a Capoesco, evento de capoeira de Brasília, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Requerimento do professor Reginaldo Veras e o Asni Derrore requer a realização de audiência pública externa para debater a necessidade da construção de equipamentos públicos no setor Penorte. Requerimento da deputada Celina Leão requer, e outros. Requer o registro de criação da Frente Parlamentar de Apoio a Doenças Raras no Distrito Federal. Requerimento do deputado Lira requer o registro da Frente Parlamentar de Relações Internacionais. Requerimento do deputado Rodrigo Delmas requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação sobre as permissões de uso nas áreas públicas no terminal rodoviário DRA do Cruzeiro. Três indicações do deputado Cláudio Abrantes, uma indicação do deputado Juarezão e uma indicação do deputado Elton Luiz.
A gente vai convidar aqui os nossos nobres deputados que estão na casa que possam descer ao plenário, porque há muita coisa a ser discutida hoje, e muito mais que o deputado Chico Vigilante tem um recado muito importante hoje para a população do Distrito Federal. Não menos importante é o pronunciamento do grande líder dessa casa, nosso ilustre deputado, o Elton Luiz, líder do PMDB, líder da maioria nessa casa, líder da oposição nessa casa e também líder do governo nessa casa. Então, eu acho que o superdeputado nosso, deputado Elton Luiz.
Acho que o deputado Bispo Renato acaba de lançar a candidatura a presidente na próxima mesa, né? Não, estou falando da mesa, a família não vota na mesa. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia, Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ato e Súmula. Primeira Sessão Legislativa da 7ª Legislatura. Ata sucinta da 93ª Sessão Ordinária realizada no Gama, como parte ao projeto Câmara em Movimento, em 21 de outubro de 2015. Senhor presidente, tendo em vista que essa ata está disponível na Interleg, que foi para o gabinete de todos os deputados, e eu parto do princípio de que todo mundo leu e não encaminhou as alterações, eu peço a Vossa Excelência que declare essa ata como lida e aprovada. E é importante, vou repetir, é a ata da 93ª Sessão Ordinária, realizada no Gama, como parte do projeto Câmara em Movimento. Portanto, se alguém tinha alguma alteração a fazer essa ata, deveria ter proposto. Como não fez, eu peço a Vossa Excelência que dê como líder e aprovar a referida ata.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência e dou por líder aprovadas as referidas atas, mesmo porque depois do belo pronunciamento de Vossa Excelência, não teria outra coisa a ser feita. Dando início ao pequeno expediente do comunicado de líderes, eu convido o professor Israel para fazer uso da palavra, como não se encontra, deputada Sandra Farage, também não se encontra, deputado Rodrigo Delmasso, pelo Bloco Amor por Brasília, o vice-líder deputado Lira, deputada Gaciel, pela liderança da maioria, também não se encontra, deputada Gaciel, pelo Bloco Força do Trabalho, também não se encontra, deputado Chico Vigilante, eu pergunto a Vossa Excelência se vai fazer uso da palavra agora, tudo bem. Por último, deputado Júlio César, pela liderança do governo, não se encontra. Deputado Chico Leite, pela liderança da rede, também não se encontra. Deputado Wellington Luiz, pelo Bloco Parlamentar Democracia e Trabalho e PR. Eu pergunto se Vossa Excelência fará uso da palavra. Vossa Excelência tem toda a liberdade para fazer o pronunciamento pelos seus 10 minutos, 5 minutos, por Vossa Excelência, meus 5 minutos. Então, Vossa Excelência tem 10 minutos para fazer seu pronunciamento.
Obrigado, presidente. Eu não sei nem para que o senhor é candidato, mas o senhor já tem o meu voto. Bom, presidente, boa tarde a todos. Oi? Não sei o que ele é candidato, não. Se for candidato a distrital, eu for também, só se o voto, que até o meu voto é dele. É a presidente? Então já tem o meu voto. A da República. Bom, boa tarde a todos. Bom, presidente, o que me traz aqui hoje, talvez seja uma situação, né, que todos os dias tem trazido os parlamentares a essa tribuna. E, mais uma vez, hoje eu assisti uma entrevista do nosso ilustre governador e me chamou a atenção, presidente, deputado Bispo Renato. Gostaria que Vossa Excelência, que tem nos ombreado aí nessa luta, para que prestasse muita atenção à postura que o governador, né, tem tido ao longo desse embate, vamos dizer assim, com os servidores públicos. Numa entrevista, numa das grandes emissoras do Distrito Federal, o governador, quando se referiu ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, e aí eu fiz questão, presidente, de trazer aqui a Lei 10.633, que eu tive a honra de trabalhar nesse processo pela sua criação, por, na época, ser presidente dos sindicatos policiais civis, e aí, desculpa a falsa modéstia, conheço como poucos isso aqui, o governador alega, e pior, tenta induzir a população a erro, e mais grave ainda, tenta jogar a população contra os servidores públicos, quando diz que apenas 7% da população consome 80% dos recursos do fundo. E aí, hoje, inclusive, nós temos aqui, né, o nosso deputado, que é da origem do Corpo de Bombeiro, que sabe, Roosevelt, que os recursos do fundo foi criado para pagar polícia, bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e as áreas de saúde e educação. Portanto, quando o governo diz que 80% é utilizado para 7% da população, ele tenta induzir a população a erro. Porque, professor Reginaldo, o senhor, professora Luzia de Paula, sabe que esses recursos foram criados para isso mesmo. Esses recursos não podem ser utilizados para outras áreas. E o governador não esclareceu isso. Deixou a população entender que esses recursos estavam sendo tirados de outras áreas para que fosse pago a 7% da população. E aí ele ainda diz, apenas 7% da população. É verdade, senhor governador, 7% da população que atende os 100%. É quase um trabalho escravo. O governo esquece de dizer isso. São apenas 7% de servidores públicos. Deveria ser no mínimo 30%. Deputada Luzia de Paula, porque os nossos professores estão morrendo, estão doentes, os nossos médicos estão sofrendo, os nossos servidores da saúde. Olha a situação dos policiais civis, militares e bombeiros. E aí o governador tem coragem de ir à televisão tentar induzir a população a erro e ainda tentar jogar a população contra os servidores. Essa casa não pode permitir isso. Eu, sinceramente, não tinha intenção hoje, presidente, de vir aqui fazer qualquer pronunciamento, mas não posso me calar. Quando ouço o chefe do executivo ir à televisão e tentar jogar a população contra os nobres servidores, aqueles que servem ao público, mesmo sem condições de trabalho alguma. É inadmissível a postura que o governador tem exercido, tentando intimidar os servidores públicos. Não adianta. Não é assim que se acaba um movimento grevista. Não é assim que se para um movimento paredista. É na base do diálogo. Ainda mais quando os servidores são detentores de todo o direito. É o governador que não está pagando. É o governo do Distrito Federal que está deixando de cumprir um direito legítimo, que está previsto em lei desde o dia 1º de setembro. Portanto, essa casa precisa se pronunciar. Aliás, talvez nem precise. É só estampar e entregar para o governo do Distrito Federal a Lei 10.633, criada em 2002, implantada em 2003, que cria o Fundo Constitucional do DF. Está escrito aqui claramente para que ela serve. Então não há o que se discutir. Os recursos do Fundo Constitucional, que foi dito hoje pelo governador... Eu sei que Vossa Excelência não quis me boicotar, mas é só mais um... Só um
o tantinho. Senhor tem meus 5 minutos que eu teria direito. O senhor está indo muito bem na sua fala.
Obrigado, presidente. O senhor me comove. Obrigado. Obrigado mesmo. Presidente, então, o que nos traz hoje aqui é movido pela indignação, é movido, inclusive, por esse sentimento que não pode nos calar, porque nós não podemos permitir que o chefe do Executivo, com todo o respeito que eu tenho pelo governador Rodrigo Hollenberg, tenha uma história exemplar. O governador não pode jogar o seu nome no lixo por tudo que ele já fez pelo Distrito Federal, por uma história, né, que poucos tiveram. Agora, ele não pode fazer isso. Nós não podemos permitir. Então, gostaria que essa casa, mais uma vez, se manifestasse, que pudesse, de alguma forma, deixar bem claro para o governo do Distrito Federal que não termina-se um movimento da forma como ele está tentando. A pressão não vai funcionar. E pode ter certeza absoluta. E já foi provado. Quanto mais ele aperta, pior vai ficar o movimento. Ele pressionou, ameaçou, e ao invés daquelas categorias que estavam em greve saírem, além delas permanecerem, outras entraram. Então, se ele ainda tem dúvida de que o modelo da pressão que foi utilizado na ditadura não deu certo, é ele continuar fazendo isso. Então, queremos pedir para que o Executivo se sensibilize, volte a dialogar com os servidores públicos, trate essa casa com respeito, porque ele continua jogando a responsabilidade sobre os ombros dos parlamentares. Isso é outra coisa inaceitável e, com certeza absoluta, as consequências serão para todos. Será para o governo do Distrito Federal, será para os trabalhadores e para nós mesmos. Agora, nessa guerra não tem vitorioso. Obrigado, presidente.
Quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Wellington, pela brilhante fala. E quero frisar um ponto específico, quando Vossa Excelência disse da trajetória do governador Rodrigo Hollenberg, deputado distrital, federal, senador da República, hoje governador do Distrito Federal. De fato, ele não pode pegar a sua história e lançar na lata do lixo. Foi uma história construída com o trabalho dele. E, infelizmente, o que ele tem usado de jogar a população contra os grevistas, contra os servidores públicos, jogar os servidores públicos e a população contra a Câmara Legislativa, só depõe contra a história brilhante do governador Rodrigo Hollenberg. Eu acho que não é talvez maldade dele, é a falta de assessoria. ele até agora não tem sequer o chefe de gabinete. Eu espero que o governador Rodrigo Hollenberg escolha um chefe de gabinete sensível, um homem prudente, inteligente, político, mas ao mesmo tempo que tenha o compromisso com aquilo que é técnico, para que possa fazer melhor essa interlocução com a comunidade, com a casa. Mesmo porque o governador Rodrigo Hollenberg, cada vez que ele mexe e toma uma decisão, ele piora a situação. Então, algumas pessoas devem estar passando para ele o que deve ser dito. Eu espero que ele repense tudo isso, que ele resolva o problema dos servidores públicos. Como eu disse aqui ontem, ele foi eleito com o voto da maioria da população. É verdade, eu não votei nele. No primeiro turno eu votei um candidato, no segundo eu votei em outro, que era do meu partido. Mas chegou a hora de dizer, olha, eu fui eleito, eu tenho que governar essa cidade. E não jogar a responsabilidade da governança aqui do Distrito Federal para os servidores públicos ou para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas se ele precisar da nossa ajuda, a gente vai ajudar. Já não se nega e não se negou a ajudar em nenhum momento. Mas desde que, de fato, eu diga, a responsabilidade é minha de resolver essa crise. A responsabilidade de acabar com as greves é minha. A responsabilidade de interlocução com o Legislativo é minha. A responsabilidade de fazer com que as coisas andem nessa cidade é minha. De buscar recursos aqui no Distrito Federal, do Governo Federal, recursos do governo, dos organismos internacionais é dele. Eu, como secretário de Estado que fui, aqui não tinha dinheiro, me disseram que não tinha dinheiro. Pois bem, eu fui para o governo federal e nós conseguimos dinheiro, recurso para o governo federal. Mas pasme-se, meu amigo, deputado Hélio Luiz, deputado Roosevelt, que é ali do PSB e com toda certeza vai ser uma das pessoas que vai levar aqui aquilo que ele ouve ao governador Rodrigo Hollenberg. Nós tínhamos 10 milhões, 10 milhões, eu vou repetir, 10 milhões para a reforma do Agarram. Ou de qualquer hospital aqui do Distrito Federal. Pasme-se, perderam os prazos. Isso porque eu insisti que se renovasse. Conseguimos, no início do ano, a renovação com o Ministério da Saúde. Depois, agora, há 15 dias, venceram. Diz que não tem dinheiro, mas quando o dinheiro chega, perde o uso desses recursos, que ia reformar o Agarram, que não era dinheiro, não era recurso do Tesouro, recurso do governo federal. Eu acho que o governador é uma pessoa bem intencionada. Mas como já diz o ditado de bem-intencionados, o inferno está cheio, e espero que o governador não vá para lá também, mas que procure ouvir os bons conselhos para que se possa chegar a soluções mais rápidas que a população do Distrito Federal está esperando. Agora, realmente, é inaceitável que o governador jogue a responsabilidade para o servidor público. É inaceitável que ele jogue a responsabilidade da crise para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A gente praticamente votou tudo que ele quis. Então, alguma coisa está errada. Ou estavam mentindo para a gente, ou então os técnicos do governo não sabem absolutamente nada. Da Aro, eu não sei nem foi para a Aro, o senhor sabe me informar onde foi parar o tal da Aro? Deve estar rodando por aí em algum lugar. Então, é importante que a gente que o governador chegue a uma conclusão. Preciso governar. Então a gente está aqui pronto e disposto a ajudá-lo a governar. Mas pare de passar a responsabilidade. E aí, deputado Wellington, deputado Chico, que já vai falar daqui a pouco, me lembra uma passagem da Bíblia. Para quem crê, para quem não acredita, mas está lá na Bíblia, que Eva, ela comeu lá, como diz aí a maçã, ela pecou. Deus chamou eles para o ajuste de conta. Adão disse, não foi Eva. Eva disse, não foi a serpente. Aí a serpente entrou para o mato, ninguém foi culpado. Está a história do Hollenberg, é culpa do servidor, é culpa da Câmara, e quando é que ele vai assumir a responsabilidade e dizer, olha, fui eu que comi a maçã, ou fui eu que fui eleito para governar o Distrito Federal. Agora, caso ele não consiga, que tal ele pedir para sair? É uma boa. E convocaria novas eleições, e aí nós votaríamos no Roosevelt, esse brilhante deputado, para ser o governador, que também do PSB. Então, fica aqui os parabéns a Vossa Excelência pelo seu brilhante discurso. E pergunto ao deputado Roosevelt Vilela, que é líder do PSB, se fará uso da palavra. Por favor, deputado. Nós permitimos que Vossa Excelência, então, possa fazer uso aqui da mesa.
Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os deputados presentes, inclusive pela fala ontem, durante a nossa posse, vários deputados fizeram a fala, né, desejando sucesso para a gente, e a receptividade também foi maravilhosa. Eu queria dizer que o governador, ele foi eleito e ele está exercendo o governo, efetivamente. Tanto é que está tomando as medidas que devem ser tomadas. Eu acho que, inclusive com sacrifício da sua própria imagem política, eu acho que ele não estaria governando se não tomasse as medidas que ele vem tomando, né, que alguns chamam de medidas impopulares. Eu não acho que são impopulares, eu acho que são medidas necessárias, tomando as medidas necessárias para que a gente possa restabelecer o crescimento de Brasília. Né? Então, ele está sendo muito corajoso, sim. Todos sabem, mexer com o direito dos servidores, mexer com o servidor, ainda mais em Brasília, que é uma cidade dos servidores, e o governador tem consciência da importância dos servidores, e às vezes a gente tem faz uma confusão que às vezes separa as coisas. Ah, o servidor está sendo sacrificado, a população é a mesma pessoa. O servidor que está ali no hospital, que é o enfermeiro, a enfermeira, o professor, ele sai dali, ele é o consumidor, ele vai no mercado, ele sai dali, ele vai no Detran ser um consumidor do serviço público. Então, são os mesmos personagens e, às vezes, a gente confunde isso. Então, o governador tem consciência, sim, está tomando as atitudes. Eu entendo que Brasília nunca teve um governador com a coragem que ele está tendo, porque está tomando as medidas necessárias para que Brasília avance, porque a gente tem que fazer uma escolha, deputado. Ou a gente concede o aumento, ou a gente não paga o salário de dezembro, no Natal, por exemplo. Né? Então, o governador está nessa situação. A gente não vai, já desde muito tempo, o discurso de que foi a herança maldita, esse discurso já acabou. Né? Porém, as consequências da gestão maldita não acabaram. Então, o simples fato do governador parar de falar do governo passado, eu não falar do governo passado, não extingue as consequências de uma má gestão. Né? Então, o governador está tomando as medidas necessárias, os números estão aí. Né? Ontem eu vi o deputado Agaciel Maia, né, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, fazendo uma explanação aqui sobre o orçamento. Fiquei impressionado, depois conversando com alguns colegas, falou da sua inteligência no campo da economia. Né? Então eu fiquei muito impressionado. E a gente tem que começar a se debruçar sobre números, né, realmente. Tá? Obrigado pela parte. Era só isso que eu queria dizer.
Muito obrigado, deputado Roosevelt. Meus parabéns. Mais uma voz em defesa do governador. E corajosa, porque nessa altura do campeonato, entre os servidores públicos e a... claro, a gente quer que a governabilidade continue, a gente não quer que o insucesso do governador. Mas ele faz de tudo para fazer com que as coisas piorem cada dia mais. Normalmente se faz para melhorar, né? Ele faz para piorar. Mas meus parabéns, deputado Roosevelt, seja bem-vindo a essa casa. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência fará uso da palavra pelo bloco, pelo Partido dos Trabalhadores e pelo bloco, pode somar logo. Eu transfiro a presidência aqui para o deputado professor Reginaldo Veras.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu penso, deputado Eto, que uma das primeiras coisas que o governador Hollenberg precisa fazer é encontrar pelo menos alguém que seja capaz de apresentar os projetos que ele encaminha a essa casa, de escrever os projetos que ele encaminha a essa casa. Escrever. Que dê para compreender o que está no projeto. Eu estava conversando agora com o Willem, que é o nosso assessor, conhecido e competente, respeitado por todos nós, que me dizia que esse projeto da alienação dos terrenos, da maneira que está, é inaceitável, porque a gente não sabe o que está no projeto. O governo falou de tudo, menos de como é que vai vender os terrenos. E depois vem falar que a culpa é da Câmara, que não viabiliza para que ele tenha mais dinheiro. Se nem os projetos sabem fazer, como é que a gente vai viabilizar nada? E o deputado Eto, e Vossa Excelência, que é o líder da minoria, deputado Renato, é testemunha de que o que mais nós temos feito aqui é consertado os projetos do Executivo. Eu pensei que com quase um ano eles já tinham aprendido a escrever. Não aprenderam ainda. Não aprenderam ainda. Está aqui. Vou até sugerir para que o governador pegue essa equipe dele e traga aqui para a gente dar umas lições. Ensinar como é que faz. Aí agora, o governador manda aqui, aí ele pediu para vender a participação acionárias, deputado Renato. O governador pediu, está num projeto dos terrenos, vender a participação acionária das empresas, SEB, CAESB, CODEPLAN, CODAB. Aí, quando é hoje, o governador manda mais um projeto vendendo a mesma participação acionária. Dois projetos falando da mesma coisa. E essa participação acionária é coisa tipo, eu pergunto, que diabos que a CODAB tem que ter a ação da Telemig que nem existe mais? Mas está lá, quer vender, ok, mas faça direito. Mas aí o governador acaba de ler aqui também um projeto que ele fixa a taxa de licenciamento. Acabei de ler ali. Imprensa que está aqui, presta atenção. Ô Isaac, você que tem lá um carrinho, o governador está aumentando em 31% a taxa. Está passando para R$ 87,00. Dinheiro que o Detran já está abarrotado de dinheiro. Se tem uma coisa que o Detran não precisa mais é de dinheiro. Até porque esse recurso do Detran é todo para o Detran. Diz que é para fazer educação de trânsito e não faz. Eu vou até sugerir, deputado, espero que os deputados estejam de acordo, que a gente pegue os 150 milhões das multas que os brasileiros pagaram, está lá nos cofres do Detran, e altere a lei para que ele possa ser usado para pavimentação, possa ser usado para tapar buraco. Que a gente paga o dinheiro para o Detran, não tapa os buracos, e a gente continua quebrando suspensão, furando pneu. Aí a gente tem direito de cobrar na justiça, só que quando cobra, nunca recebe. E nem todo mundo vai perder tempo entrando na justiça porque teve o carro danificado por um buraco. Aí, mais uma vez, eu vejo hoje o governador na televisão dizendo da judicialização das greves. Faz 36 anos que eu fiz a primeira greve. De lá para cá, compõe todas as greves no Distrito Federal. Justiça nunca resolveu greve. Deputado Hélio sabe que nós já tivemos um enfrentamento difícil aqui quando tirotasse no Distrito Federal. Aquele enfrentamento da Polícia Civil com a Polícia Militar. Um minuto a Vossa Excelência, estava lá no meio. Vossa Excelência estava lá. Eu tinha acabado de ser eleito deputado federal. Escapei de levar um tiro de pistola. E o que é que nós fizemos? Saímos ali do meio do fogo cruzado e fomos conversar com o ministro da Justiça, então o ministro Jarbas Passarinho, que fez uma negociação. E resolvemos o problema da Polícia Civil naquele tempo, devolvemos a tranquilidade. Eu me lembro do ministro Jarbas Passarinho dizendo: ou vocês aceitam negociar, ou eu vou intervir com as Forças Armadas. Mas primeiro ele se dispôs a negociar. Pois é, tem um companheiro aqui que foi mordido pelo cachorro, né? Depois Cachorro também levou um tiro e morreu. Não foi da mordida que o cachorro morreu, não. Mas aí... aí o governador joga toda a responsabilidade para a justiça. Joga para o Ministério Público. Não vai resolver. Eu já disse, chama o movimento sindical e conversa um por um. Faz uma negociação verdadeira, real. Se quer resolver esse impasse. Porque judicialização não vai resolver, nunca resolveu. Não resolveu nem na Inglaterra, teve uma greve dos mineiros que durou um ano. Tanto precisa ter habilidade, precisa efetivamente negociar. O deputado Rolls falava nesse tanto, não, porque pegou um governo. Deputado, quer dizer a Vossa Excelência, daqui a 3 anos, quando o Hollenbeck perder, o outro governador que entrar vai ficar uns 6 meses falando mal dele. Ficar uns 6 meses falando mal dele. Depois o outro que... o único que não falou, o único governador que não falou do outro foi Tomé de Souza, porque ele era o primeiro. Ele nunca falou porque ele era o primeiro. Tanto o Brasil é assim. Dizer que o Distrito Federal estava quebrado, não estava, gente. Estava quando a Guiné assumiu. O desastre que tinha sido. Ele, em vez de ficar falando mal dos outros, foi falou também um pouquinho, né? Mas foi governar. É o que está faltando. Outro dia, um jornalista lá no Jornal de Brasília me perguntava, qual a nota que você dá para o governo Hollenbeck? Eu falei, não começou ainda? De que começar, eu dou a nota. E olha que nunca teve, deputado Reginaldo Veras, uma oposição tão compreensiva, tão consta do seu direito, do que a gente tem feito aqui na Câmara Legislativa. Agora é difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Obrigado.
Pergunto se a deputada Luzia de Paula fará uso da palavra. Quem mais está aí? Você vai fazer uso da palavra? Vai lá, meu filho. Roso, já fez? Tá. É, como não há mais parlamentares para fazer uso da palavra, eu farei o uso dela daqui mesmo, da mesa diretora, e lerei aqui a todos. Ontem à noite, a executiva do Partido Democrático Trabalhista se reuniu, mais de 10 membros da executiva, incluindo 3 parlamentares, eu, a deputada Celina Leão e o senador Cristóvão Buarque, para debatermos a crise e os movimentos paredistas aqui no Distrito Federal, e resolvemos publicar uma nota, a imprensa já tem conhecimento, mas eu gostaria de lê-la aqui no, na Casa Legislativa. Nota da executiva do Partido Democrático Trabalhista do Distrito Federal. A executiva do PDT, reunida na noite de ontem, analisando a grave situação que o Distrito Federal atravessa, com os servidores em greve, a população sofrendo e o governo em dificuldades, declara à opinião pública que, número 1, reconhece o direito de manifestação dos trabalhadores, mesmo sabendo das dificuldades fiscais herdadas por causa da irresponsabilidade do governo anterior. Número 2, solicita que o governador não continue adiando medidas que podem ampliar as receitas do governo, como, por exemplo, a celeridade na regularização dos condomínios e na liberação de habites de obras concluídas. Número 3, reafirma a disposição em colaborar no sentido de o governo e trabalhadores dialogarem e encontrarem uma solução que permita ao Distrito Federal retomar o rumo que seu povo merece. Assina a executiva do Partido Democrático Trabalhista do Distrito Federal, os parlamentares Reginaldo Veras, deputada Celina Leão, presidente desta casa, e o senador Cristóvão Buarque. Senhores, é esse o pensamento do Partido Democrático Trabalhista. Muito obrigado. Pergunto ao deputado Ricardo Valle se gostaria de fazer o uso da palavra.
1, 2, 3, 4, 5. Cadê o Marcelo? Marcelo, pode ser rápido? Alô. Tá bom. Já estávamos. Já estava no comunicado de parlamentares. Ah, então...
Convido ao deputado Chico Vigilante.
Opa, isso, já estava.
Então, convido o deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares.
Senhor presidente, eu acho que tem uma medida que é fundamental e é urgente, que é o governo do Distrito Federal, o governador Hollenberg, encaminhar a essa casa o projeto de lei de ordenamento do solo no Distrito Federal. Essa é a medida mais urgente. A famosa Luoz. Nós levamos um ano e meio debatendo essa Luoz Brasília afora. A sociedade inteira participou dessa discussão. E eu não sei por que o governo não encaminhou o projeto. Na verdade, deputada Luzia de Paula, o projeto da Luoz estava pronto para ser votado. Prontinho para ser votado. Nós não votamos o ano passado porque nós decidimos. Não, como vai ter um novo governo, deixa para um novo governo encaminhar. Eu fico imaginando o tanto de atividade econômica que tem na minha querida cidade de Ceilândia, que clama pela legalidade e não pode ser colocado na legalidade porque a zona onde ela está não permite. E Vossa Excelência, deputado Reginaldo Veras, que mora na Ceilândia, sabe disso. Uma coisa que eu sempre digo, você pega aquelas avenidas do Penorte, Peçu, Guariroba, Setoó, elas não eram avenidas comerciais. Na época, o povo da X, que desenhou o Peçu, o Penorte e a Guariroba, e o Setoó, parece que eles imaginaram que a população lá ia ser pobre a vida inteira. Fizeram um lote comercial de 50 metros. Loja de 50 metros não cabe nada. Antigamente, na Ceilândia, não tinha pet shop. Porque os cachorros, eu mesmo tinha lá um vira-lata, tudo era vira-lata, ninguém levava no pet shop. Agora, pega o tanto de pet shop que tem na Ceilândia, em local irregular, porque não está destinado. Os bares, os supermercados, eu sei lá que tem supermercados que compraram 6 lojas de 50 metros, deu 300 metros. Só que eles foram se expandindo, porque eles não cabem 50 metros, em 300 metros. E hoje estão ocupando 2 mil, 3 mil metros e querem a legalidade. Eles clamam para que seja feito um novo plano urbanístico ali, para que seja aqueles lotes considerados em comercial, seja colocado em licitação para eles comprarem. Eu não estou pedindo favor. Eles querem a legalidade. Eu fico imaginando, por que a gente não fez isso ainda? Isso é fácil de fazer. Isso vai dar uma arrecadação extraordinária. Permanente, que é uma coisa perene. O IPTU desses lotes, quando legalizado, vai ser pago o resto da vida. Portanto, é fundamental, é urgente que se faça isso. Eu já cobrei isso aqui pessoalmente do governador Hollenberg, já cobri mais de uma vez aqui dessa tribuna, e sugiro, acho que nós deveríamos fazer um ofício de todos os deputados pedindo para o governador encaminhar a Luoz, para que a gente possa votar e legalizar o Distrito Federal. Eu não estou falando do PP Cub, que é aqui do plano piloto, nem estou falando disso, estou falando da Luoz, que é a lei de ordenamento do solo. Estamos prontos para votar. O governo precisa tanto de arrecadar, está aí um caminho para arrecadar. Não sei por que não faz. Obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e nem quórum para deliberar, declaro encerrada essa presente sessão ordinária. Muito obrigado e vão em paz.